Olá, hoteleiros ouvintes! Está começando mais um Hospedin Break. Hoje o nosso episódio número 58. Eu sou a Mai, faço parte do time de marketing da Hospedin e hoje estou de volta aqui, né, como host desse podcast, já que em novembro e dezembro a Ju que esteve à frente aqui. Bom, eu espero que vocês estejam preparados porque, ó, hoje esse bate-papo aqui promete. Eu já estou aqui preparada, tá, Matheus? Meu papel, minha caneta, porque eu sei que eu vou aprender muito hoje com o nosso convidado e também muito aí sobre o tema. Como já viram no título, quem está comigo hoje é o Matheus Agostini, que além de ser hoteleiro e gerenciar dois meios de hospedagem, ainda compartilha muito conhecimento e também os desafios da hotelaria real com seus seguidores do perfil Hotel Academy. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez, obrigada aqui por aceitar o convite e estar compartilhando aqui com a gente também.
Eu que agradeço, Mai, obrigado, muito obrigado pelo convite, Mai, ao Hospedin também meu agradecimento e também parabenizar pela iniciativa, acho que todo o canal, né, toda a empresa que se propõe a compartilhar conhecimento que melhora e enriquece o nosso mercado, acho que é digno de parabéns, assim, já acompanho essas iniciativas do Hospedin, já participei de algumas, então... Sou suspeito, né? Mas eu parabenizo vocês antes de mais nada. Dizer que eu fico muito feliz sempre que sou convidado para esse tipo de conversa, vamos chamar assim, porque a gente primeiro vem com a pretensão de ensinar um pouco, mas a verdade é que a gente ensina um pouquinho e sempre aprende um pouquinho mais, né? Quando a gente está conversando sobre um assunto que a gente gosta e que a gente estuda. Então, eu sempre saio um pouquinho melhor. Minha ideia é, como você falou, compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? O conhecimento da hotelaria real, hotelaria do dia a dia mesmo. E nisso, se tiver alguma pergunta ou alguma coisa, ou mesmo só nesse reforço aqui, a gente acaba aprendendo um pouquinho nessa troca também.
Com certeza, né, Matheus? Compartilhar, quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente sempre acaba reforçando o que a gente sabe e pode trocar ideias, assim, que é muito legal. Muito obrigada mais uma vez. E aí, eu quero, então... provocar aqui, né, quem está ouvindo ou está assistindo a gente agora, se você precisa hoje planejar uma viagem, por onde é que você começa? E provavelmente a resposta vai ser pelo Google, porque não tem jeito, né? Geralmente que a gente. É geralmente por lá que a gente inicia a nossa jornada de compra. Ele é o maior mecanismo de buscas da atualidade. Até dei umas pesquisadas no próprio Google para ter uma ideia. E aí, a cada segundo, são feitas aproximadamente 40 mil buscas nessa plataforma. Isso dá quase 3,5 bilhões de pesquisas por dia. É muita coisa. Então, assim, é por isso que é muito importante o hoteleiro estar bem posicionado por lá para poder ser encontrado de uma forma mais fácil. E aí, para quem, né, não está muito habituado com isso, quando a gente fala em posicionamento, ranqueamento lá dentro do Google, a gente tem duas principais vertentes, né, Matheus? A forma orgânica, ou seja, sem investir dinheiro ali de forma direta, e também a forma paga, por meio dos anúncios pagos, né, que é o Google AdWords ou Google Ads. Aí. E essas duas estratégias, elas não são opostas e sim complementares. E aí hoje a gente vai focar mais na parte dos anúncios em si, né, nessa parte paga, porque o nosso convidado aí, o Matheus, ele é um adepto e fala bastante sobre isso também dentro do setor hoteleiro. Mas, gente, a verdade é o seguinte, nesse mar de empresas que existe na internet, não tem jeito. Anunciar no Google virou algo até essencial para qualquer negócio, em qualquer ramo, e que, claro, queira atrair visitantes e potenciais clientes, não é mesmo? Então, fica aqui com a gente, que a ideia é dar uma orientada aí, iniciar os primeiros passos nesse negócio todo. Então, vou passar a palavra agora para o meu convidado, para o Matheus. Eu dei uma breve introdução, mas assim, se tu pudesse explicar de uma forma geral, um pouco, né, resumida, mas didática aí, para quem está começando do zero, se interessando sobre esse assunto agora, né? O que, que é o Google AdWords, o Google Ads, quais os tipos e aí quais os melhores para a hotelaria?
Então, vamos lá. Eu acho que a tua introdução foi excelente, né? Eu complementaria o seguinte, né? Os números do próprio Google. Mais de 90% das pessoas, dos viajantes, usam a internet, né, na hora de pesquisar, na hora de planejar e na hora de comprar uma viagem. Então, todo o processo, né? Ou seja, você pesquisa, você planeja e você compra. Mais de 90% hoje usa a internet. A gente, quando fala de Google, na nossa mente vem rapidamente a rede de pesquisa. Então é o quê? É o famoso dar um Google, né? Só que algumas pessoas não usam a rede de pesquisa do Google ainda, mas elas vão usar às vezes o YouTube, que faz parte, que é do YouTube, que é do Google, e é o segundo maior buscador do mundo. Ou muitas vezes elas vão entrar num blog específico, que faz parte da Google Display Network, que é um site afiliado ao Google que pode ter um anúncio lá dentro também. Então, o que acontece? Às vezes, por mais que a rede de pesquisa já seja muito forte, o Google consegue estar presente também em outras áreas da internet, né? E entender isso é importante, porque além da gente explorar bastante a rede de pesquisa aqui hoje, mas se alguém pensar, mas eu conheço gente que não vai na rede de pesquisa, vai no YouTube. Pois é, mas o Google está lá também. E se ele for num site parceiro, o Google está lá também, né? Muitas vezes nas próprias OTAs você consegue ter anúncios lá dentro, né? Ou quando... Por exemplo, quem nunca foi perseguido por uma passagem aérea, né? Entrou e depois aquele pacote vai... Você está lá vendo uma geladeira e aquele pacote está lá embaixo. Então, isso é o Google Display Network, né? A rede de parceiros do Google, que hoje quase 90% dos sites do mundo estão conectados. Então, entender esse ecossistema do Google é importante, porque justamente se o usuário, né? Se o viajante ele está utilizando essas ferramentas do Google... Nada mais lógico, né, do que os hoteleiros, meios de hospedagem, o gestor hoteleiro estar atento e se posicionar bem dentro dessas plataformas. Como você falou, existem hoje dois tipos básicos, vamos fazer essa divisão mais macro, né, que é a parte orgânica, onde a gente, através de técnicas e estratégias de SEO, a gente manda informações, né, para o buscador do Google, para os bots do Google, para que ele entenda o nosso conteúdo, indexe e principalmente ranqueie bem para determinados termos que tem a ver com o nosso negócio. E você também pode estar no topo das páginas através dos anúncios, né? E você falou muito bem, não são excludentes. Na verdade, elas se somam, né? Às vezes você fala, ah, Matheus, mas eu já estou bem posicionado no orgânico, eu preciso ir para o anúncio. Ah, eu já faço anúncio porque é orgânico. Porque tem gente que clica no anúncio, tem gente que clica no orgânico. Se você está bem posicionado nos dois, a sua chance de receber um clique para um termo que é muito relevante para o seu negócio, aumenta consideravelmente. Basicamente é isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais da parte de anúncios e basicamente é compartilhar esse conhecimento aqui, como que você pode, então, explorar, né, essa ferramenta do Google. O Google Ads, então, basicamente, ele é a ferramenta de anúncios do Google, para que você possa anunciar dentro das plataformas do Google. E aí nós vamos falar de rede de pesquisa, nós vamos falar de YouTube, se você quiser, no próprio Google Display Network, o famoso Google Display, né? Então, onde você pode anunciar em sites parceiros do Google, mas você pode escolher quais sites. Nós temos hoje o Google Maps, nós temos o Google Meu Negócio, nós temos o Google Hotel. Então, assim, o Google ele tem uma gama de ferramentas onde a gente pode anunciar. Mais de 90%. Esses números que você falou são bem superlativos do Google, é um negócio absurdo. E mais de 90% hoje do mercado brasileiro é dominado pelo Google. O termo de pesquisa mais buscado no Bing, que é o segundo maior buscador, é Google. Então, imagina, a pessoa entra no segundo buscador e digita o Google, porque ela quer utilizar o Google, né? Quer dizer, ah, mas não vale a pena. Não, claro que vale, às vezes, né? Mas, assim, é tão dominante o mercado no Brasil, principalmente, né? Que a gente acaba falando muito de Google, né? Porque é onde estão os usuários.
Mas desses todos os tipos que tem aí, Matheus, para hotelaria, os mais interessantes seriam, então, tipo...
Eu confesso que eu acho vários interessantes, né? Porque a gente consegue utilizar cada um com uma estratégia diferente. Obviamente que a rede de pesquisa, para quem está começando agora, botando o pezinho no mundo dos anúncios, eu diria já foca primeiramente na rede de pesquisa, porque a gente fala que é onde o lead, o cliente, ele está muito quente, né? Então, imagina, eu estou pensando em viajar para São Paulo. Aí eu vou lá e digito hotel na Vila Madalena, né? O Google é uma rede de pesquisa de intenção. Então, o usuário deixa a intenção muito clara. Eu, Matheus, estou procurando um hotel na Vila Madalena. Então, assim, o hotel, ele não precisa me achar. Ele precisa aparecer para mim. É diferente. Então, se eu digito hotel na Vila Madalena, em São Paulo, o que vai aparecer para mim? A chance de eu clicar na primeira página, nos primeiros resultados, é muito grande, né? A gente fala até uma brincadeira. Se você quer esconder algo de alguém, esconda na segunda página do Google. É muito difícil. Então, assim, tem números, eu não tenho eles de cabeça, que algumas pessoas vão para a segunda página, agora terceira, quarta, quinta. É só consultar uma pesquisa muito funda que aqueles resultados da primeira página não resolvem a sua dor, o seu problema. No caso de hotel, é muito difícil, porque já vai aparecer, no mínimo, 3 anúncios relevantes, mais uma ferramenta do Google, que é Google Hotel. Você vai ver uma relação de hotéis. Embaixo, toda a parte orgânica, falando de hotéis, provavelmente na Vila Madalena. Então, assim, na primeira página, nas primeiras posições. Então, por isso que eu digo, rede de pesquisa para quem está começando, para quem tem a verba menor, eu diria, olha com muito carinho a rede de pesquisa, porque o lead está muito quente. Você vai aparecer para quem está procurando um hotel, uma pousada, enfim, na sua região. Obviamente, deixa eu falar mais para frente, da questão da segmentação dos termos de pesquisa, porque o ideal é que você apareça para quem está procurando o seu produto ou um produto similar que você resolva na sua região, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um hotel no Guarujá, para mim não é interessante aparecer para quem está procurando hotel na Vila Madalena, né? Eu posso até conseguir aparecer, mas eu não vou resolver uma dor, um problema, então a minha chance de conversão é muito pequena. Falando de rede de pesquisa, depois a gente vai falar, por exemplo, o YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. E como a atenção está toda voltada para a rede de pesquisa, às vezes a gente encontra algumas oportunidades ali no YouTube. Assim como a rede de display, onde a gente consegue, de repente, nessas ferramentas, usar a estratégia de remarketing. Então, imagina que legal. A pessoa foi lá, procurou hotel na Vila Madalena. Eu mostrei meu anúncio para ela. Ela entrou, visitou meu site e tal, mas não comprou. Aí ela sai e começa a pesquisar no YouTube sobre a Vila Madalena. E lá ela é impactada por um outro anúncio meu, aí muito mais focado, pede com cupom de desconto ou um outro incentivo para ela reservar esse hotel. Então é a tal da perseguição ali, né?
Muito
Desde que a
massa isso.
perseguição ela é, desde que a perseguição ela, aí depois ela vai num blog, ela pesquisa, não, eu vou, quero dicas, 10 melhores restaurantes na Vila Madalena. Ela lê o primeiro, lê o segundo, o terceiro, tem uma foto que no meu hotel na Vila Madalena, dizendo, olha, aqui você vai ficar no melhor hotel, próximo dos melhores restaurantes da Vila Madalena, né? Então a gente faz esses anúncios que sejam relevantes, que façam sentido para o cliente, né? Então, por isso que eu digo, a gente consegue utilizar essas outras ferramentas. Google Hotel, o nome mesmo já sugere, né? Então, uma ferramenta do Google para viajantes, né? Onde ele coloca ali, funciona como uma espécie de OTA do Google, vamos chamar assim, né? E você consegue anunciar ali dentro, para que o cliente, o usuário, possa clicar e ir direto para o seu motor de reservas. Então, também a chance de conversão é muito interessante. Então, a gente consegue ter várias ferramentas assim, que a gente pode explorar, né? Para alguns negócios, umas funcionam melhor, para outros funcionam pior. A gente vai falar um pouco depois de testes, mas seria mais um overview aqui das possibilidades do Google. Não que tenha que usar todas, mas é importante que você saiba que existem elas, né?
Muito legal, Matheus. Até esse negócio da perseguição, às vezes dá um, né, dá um medinho, mas é algo que, olha só, vem para ajudar a gente que está comprando também, né? Já está tudo
É, o
esquematizadinho.
importante é isso, é o anúncio ser relevante. Então, a gente precisa fazer remarketing para todo mundo. E também você entender que tem ali um certo limite, né? Para não começar a incomodar demais o usuário, porque você acaba não convertendo, gastando dinheiro e gerando uma péssima experiência,
É, também não quer ser aquela, meu Deus, isso aqui de novo, Deus me livre, não quero mais.
né? É, tem alguns anunciantes e
Tem
também
um
vai depender muito
limite.
de orçamento, né, gente? Então, assim, pega uma empresa com um orçamento pequeno, você nem vai conseguir fazer isso para todo mundo, porque você tem um limitador de orçamento. Agora pega esses grandes players no mercado aí, eles têm uma capacidade, um budget para justamente fazer esse trabalho, né?
E até legal que tu já entrou nesse ponto, que, né, que é uma das perguntas que eu queria te fazer, justamente isso. A questão da verba, né? Porque na hotelaria mesmo, né, no ramo hoteleiro, a gente também tem as grandes OTAs aí que dominam, detêm um orçamento gigantesco, bem maior do que os pequenos e médios hoteleiros aí, né? Então, como? Quem é um pequeno e médio hoteleiro na fila do pão aí, frente às grandes OTAs, tem como concorrer com eles? O que que tu vê assim, como se diferenciar e, mesmo com não tanta verba, conseguir ter algum retorno também?
Esse eu diria que é um dos grandes benefícios assim do marketing digital como um todo, que é onde ele permite com que pequenos e médios negócios no geral, e aqui eu falo especificamente de meios de hospedagem, uma pequena pousada hoje consegue competir com grandes players. De igual para igual, não, mas consegue. Vou dar um exemplo. Vamos pegar 15 anos atrás. Uma pequena pousada não conseguia competir com uma rede de hotel gigante por uma página na revista Veja. Era inviável. Não conseguia competir com uma grande operadora de turismo por um outdoor na cidade. Era muito difícil. Então, era muito limitante, né? Antigamente, o marketing dependia muito do tamanho da carteira, né? Hoje, essa carteira, óbvio que ela faz diferença, mas ela permite que nós aqui, por exemplo, né, eu gerencio uma pousada de 23 UHs aqui em Florianópolis e a gente consiga, sim, aparecer junto, do lado, às vezes em cima, às vezes abaixo, de uma Booking.com, de um Airbnb, de outros players gigantes, né? Óbvio que tem que ter estratégia e você saber que você não compete por budget, você tem que competir por estratégia. Isso que é importante. Que vale lembrar uma coisa, gente. Algumas pessoas acreditam que o Google funciona basicamente baseado somente em lance, em leilão, né? Ou seja, se eu pago, eu apareço, se eu não pago, eu não apareço. Não é bem assim, né? O Google, a gente tem que lembrar assim, por que que o Google é o grande sucesso que é? Porque ele se preocupa com o usuário. Ele se preocupa sempre, sempre em entregar o melhor resultado para a pesquisa que o usuário está fazendo. Então, digamos que você está procurando um hotel na Vila Madalena. Vamos pegar esse exemplo de novo. E um grande player, coloca um caminhão de dinheiro para aparecer. Quando a pessoa pesquisa por hotel na Vila Madalena, aparecer um resort em Salvador. O Google, ele tem que ter o seguinte: bom, se eu começar a apresentar só resort em Salvador, para todo mundo que procura hotel na Vila Madalena, o que que esse usuário vai fazer? Ele vai parar de utilizar o Google. Então, ele não pode se basear somente em orçamento. Então, ele usa três critérios principais na rede de pesquisa: o bid, que é o leilão, sim, taxa de ação estimada e qualidade do anúncio. Isso ele faz em milésimos de segundos. Então, quando alguém pesquisa alguma coisa, ele pega todos os anunciantes e usa esses três critérios: leilão, taxa de ação estimada e qualidade do anúncio. Leilão é o leilão. Ok, eu estou disposto a pagar até X por clique, basicamente, né? A taxa de ação estimada é que, assim, todo mundo tem um objetivo quando vai fazer um anúncio, né? E quando eu falo de forma prática mesmo, tem que escolher o que você quer. Ah, eu quero maximizar cliques, eu quero maximizar conversão. Você diz lá para o Google o que você quer. Como o Google ganha por ação, ele pensa, bom, esse usuário, qual é a chance dele realizar a ação que esses anunciantes querem? A maior taxa de ação estimada, ele já dá um ponto a mais. E qualidade do anúncio, que é a relevância do anúncio. Bom, esse cara está procurando hotel na Vila Madalena. Dessas pessoas que estão pagando por essa palavra-chave, quem que entrega o melhor resultado para ela? Então, ele faz esse mix aí em milésimos de segundo e começa a ranquear. Então, o orçamento é importante? É muito importante. Mas não é o único fator. Então, a gente consegue trabalhar a parte da taxa de ação estimada, a gente consegue trabalhar principalmente a qualidade do anúncio. A qualidade do anúncio vai passar por termo de pesquisa, a relevância do termo de pesquisa, a experiência da página de destino. O Google também analisa isso, né? Então não adianta também eu colocar lá hotel na Vila Madalena, ele clicar e cair numa página que fala sobre hotel em Salvador, resort em Salvador. O Google entende isso também. Então ele faz tudo isso. Então, ou seja, você consegue sim competir com as grandes players. Óbvio que eles também sabem isso que eu estou falando, eles também exploram isso, né? Mas é possível aparecer sim, e a gente tem grandes resultados, mesmo depois dos grandes players vindo para o mercado. Até porque o grande player também, por maior o budget dele, ele tem um limite de budget, né? Lembre que você está anunciando só para o hotel na Vila Madalena. A Booking está anunciando para hotéis no mundo inteiro. Então, o orçamento é gigante, mas é finito, né?
É verdade, tem isso também.
Né?
O seu conhecimento do cliente, enfim, né? Tudo é muito mais específico. Tu consegue segmentar muito mais e ser muito mais efetivo ali, né? A Booking tá, coitada, tirando tudo até lá para poder
É,
tentar atingir o máximo de pessoas.
exatamente. Então, assim, dá para você. Dá, não. Você deve competir com esses grandes players, entendendo que na maioria das vezes você vai perder, mas às vezes o seu anúncio ele é tão mais específico que, às vezes, por mais que ele não esteja na primeira, está ali na segunda, terceira posição, o anúncio ele chama tão mais atenção, é tão mais relevante para o usuário, que ele acaba clicando no seu anúncio e não na Booking, né? Acontece isso. E outra coisa super importante também, que a gente não briga, eu sempre falo isso a gente atende alguns clientes aqui pela Hotel Academy na parte de anúncios também, a gente não briga com a Booking, com a TripAdvisor. A gente também faz estratégia para ranquear bem lá. Entendeu? Então o que acontece? Se esse pessoal tá nas primeiras posições, eu ranqueio bem lá dentro, então eu pego uma carona no ranqueamento deles, porque muita gente usa esses grandes portais como um filtro. Né? Então eles encontram, eles pesquisam, vê lá, o que eles fazem? Eles vão lá e negociam diretamente com o meio de hospedagem. Então, assim, fica bem no Google, fica bem na Booking, fica bem no TripAdvisor, fica bem em todos, né? Que a chance de você converter é muito maior.
Exatamente, que depois no fim vira que o, né, as OTAs viram um Google menor dentro do.
Exatamente. E existe uma coisa que é o comportamento de consumo, né? O hábito de consumo. Tem muito viajante que confia somente nesses portais. Às vezes o portal nem tá lá na primeira posição, mas ele, às vezes ele, o termo de marca, imagina, você vai ver ali a busca por Booking. Tem gente que, pô, eu vou viajar, vou ficar numa pousadinha que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço. Vou, mas vou alugar pela Booking, que eu sei que vai me dar uma segurança se essa pousada existe. Então, existe uma coisa chamada comportamento, hábito de consumo que tem que ser respeitado, né? Tem gente que só reserva por esses portais.
É muito, mas é muito legal isso, né, Matheus? E faz a gente refletir muito nessa parte, como tu falou, é estratégica, porque não pode focar só no que não tem, não que não tem controle, mas no que é mais limitado, que é a questão, por exemplo, do orçamento. Tem que focar naquilo que você pode fazer de diferente, que você tem capacidade de mudar. E até uma coisa que, né, apareceu, quando estava pesquisando, enfim, tendências, essa questão do Google até para o futuro, assim, né? E a gente vê que a inteligência artificial é uma coisa que vem ganhando cada vez mais força, então contribui muito para que as ferramentas em si elas fiquem cada vez mais inteligentes, também consigam aprender sozinha e até otimizar ali, né, os melhores resultados. Olha só, né, o que que o próprio Google já faz em questão de milésimos de segundo. Então, assim, a tendência é até que essas campanhas, tecnicamente falando, elas fiquem mais simplificadas na hora de fazer lá em si, não fique uma coisa tão difícil de configurar, né, a campanha em si, né, como falou, termos e tal, não sei o quê. Mas é claro que isso não vai significar mais vendas, porque esse processo tá mais simples, não, só vai contribuir para talvez atrair mais visitantes, mas aquilo ali só vai vender, só vai ser vendas mesmo, dependendo aí, né, do hoteleiro, da equipe dele. Então, é muito importante que ele sempre foque nessa parte mais estratégica, em conhecer bem o público-alvo, os gatilhos certos, ter um bom produto, obviamente, né? E também proporcionar uma boa experiência de compra, que, né, como tu até mencionou, a pessoa que clicou naquele anúncio, ela precisa chegar onde ela quer, ela tem que ter, né, uma boa experiência do início até o fim. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho, então, dessa parte mais estratégica, como que o hoteleiro pode fazer isso, buscando aí otimizar os resultados dele também na parte do Google Ads.
Ah, perfeito. A tua colocação é boa, porque eu até sou meio chato, meio repetitivo, mas eu sempre falo assim, eu sou um defensor desse termo marketing digital, eu não gosto muito. Eu acredito no marketing no digital. Então, o que que a gente faz? A gente pega as estratégias, a ciência do marketing e leva para o ambiente digital. Assim como não teve lá atrás o marketing no jornal, marketing no rádio, marketing na televisão, agora tem o marketing digital. É o marketing no digital. O marketing está onde as pessoas estão. Hoje a gente vê esse advento aqui das plataformas digitais. O marketing, obviamente, se adaptou e criou ferramentas, estratégias, técnicas específicas para esse ambiente aqui. Mas como você falou, a gente está falando de marketing. Então a gente viu acontecer com esse advento da internet muitos profissionais que entraram direto no digital. E aí, quanto mais a ferramenta fica menos complexa, mais esses profissionais vão perdendo espaço. Porque marketing digital não é sobre tecnologia. Marketing digital é sobre pessoas que a gente impacta muitas vezes através das tecnologias. É diferente, né? Então, como você falou, tá simplificando mais, né? Eu anuncio, sei lá, há quase 10 anos, vou te falar bastante tempo. Algumas ferramentas ainda elas à primeira vista elas causam um certo impacto assim de muito botão, muita coisa, mas hoje você consegue, se você, o Google já permite dois tipos de dashboard, de layout de área, né? A de especialista, que é realmente com um monte de botão e tal que a gente usa, mas se você quiser anunciar, tem um modo simplificado que você aperta o botão e ele faz tudo. Então já tem isso hoje, né? E aí, de fato, o que vai importar muito sempre é o marketing. O que é o marketing? É entender de pessoas, é entender do seu meio de hospedagem, como que ele vai mandar a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, né? A gente estava falando aqui de remarketing. Configurar um remarketing dá um trabalhinho, mas não é difícil. Mas qual é a hora de aparecer o remarketing? Qual é a copy que você vai usar? Né? Copy, a gente fala de copy. Copy é um texto publicitário. Né? Então a gente vai pegando essas coisas do digital assim para aparecer, mas no fim a gente está falando de coisas que já se fala aí há mais de 100 anos, né? Então é importante entender isso, porque de fato Eu sempre falo para, às vezes, a gente dá consultoria, mentoria, atende clientes também. A primeira coisa que eu converso com eles é: ok, eu preciso saber público-alvo, e a gente fala de segmentação geográfica, demográfica, psicográfica, comportamental. Eu preciso saber quais são os diferenciais competitivos, quais são os atributos de valor, quais são as vantagens competitivas do seu negócio, porque eu pego tudo isso e aí eu sei, bom, agora eu sei qual é a mensagem que eu tenho que mandar, como eu tenho que mandar e para quem eu tenho que mandar. E as pessoas às vezes querem pegar um atalho, elas querem ir direto para o digital achando que é uma coisa separada. E não é. Então, de fato, as ferramentas, cada vez mais, elas vão simplificando. A inteligência é algo absurdo. Então, assim, o Facebook, por exemplo, não é o assunto aqui, mas o Facebook já tem, cada vez mais, ele mesmo orienta para que os anunciantes não usem aqueles interesses dele, porque ele já entende todos os usuários e ele sabe, através de quem clicou, qual é o grupo de pessoas parecido que pode clicar, que pode comprar, que pode converter. Então, a capacidade de inteligência dessas ferramentas é muito grande. Agora, se você não entende o seu negócio direito, ou não está explícito, ou não, a ferramenta também não vai entender, né? Isso vai ficar meio confuso. Então, de fato, entender da ferramenta ainda é muito importante, embora tenha simplificado, mas entender de mercado, do seu negócio, ter isso muito definido, qual estratégia usar, qual copy criar. A gente falar sobre gestão por dados, né? Então, é uma coisa que eu. Então, assim, ter essa cultura de analisar dados, né? A ferramenta vai entregar um monte de dados, mas se você não tem a cultura de analisar, de minerar esses dados, analisar e tomar decisão em cima desses dados, também não vai adiantar muito. Então, é bem isso: é a ferramenta, mas o serviço de inteligência é e vai continuar sendo ainda mais importante.
É, até porque assim, se não acontece, ah, vou lá, coloco dinheiro, né? Coloco um valor, que às vezes pode ser algo relevante até para hospedagem ali, e aí ela não tem resultado porque ela não pensou nessas outras tantas etapas que tem bem antes, aí viu que não deu resultado, por exemplo, e acaba, tipo, ah, isso aí não serve para mim, isso aí não deu certo, mas na verdade tem muito, muita jornada antes de só abrir, né, a ferramenta e, ah, vou anunciar. Tem muito trabalho por trás, né, Matheus? Então, esse conhecimento do público-alvo, né, dos teus diferenciais, cara, como isso vai fazer a diferença na qualidade desses anúncios, né? É muito, muito
Não,
louco.
perfeito. E muitas vezes é que eu falo, o anúncio ele não vende. Ah, venda através. O anúncio ele não vende. O anúncio pega o seu produto, o seu serviço, o hotel e coloca na frente de um viajante em potencial que quer ir para sua região. Ponto. Não tem nada mais simbólico que isso. Agora, se o seu produto não é bom, ou se o seu produto não está sendo bem vendido através do website, se o seu setor de reservas não vende bem, se o seu preço não está adequado, não vende. Preço é marketing, né? Então a gente fala. Então, de novo, produto é marketing. E a gente vai voltar lá para os 4 P's do Kotler. Então, assim, o básico do marketing: produto, preço, praça, promoção. É o básico. Então, assim, ah, eu estou fazendo anúncio e não estou vendendo. Ok, mas às vezes o anúncio não é ruim. Às vezes eu não está sendo vendido da forma correta, o preço não está adequado, né? Então tem uma série de. Aí a pessoa vai para o site lá no celular não abre direito, não navega direito, as fotos são desatualizadas, são ruins, não tem um CTA. Não. Por isso que a gente, quando atende um cliente, tem que olhar a jornada inteira. Anúncio, ele é um pedaço muito importante, mas como você falou, tem o antes e tem o depois. Então você tem que olhar a jornada inteira, todas as etapas, todos os pontos de contato que o seu meio de hospedagem vai ter com esse viajante, e aí sim para você poder efetuar a venda, né?
Porque até outra coisa que eu tava pensando aqui, né? Que não é um produto em massa. Hospedagem, né, que se vende. Então, realmente, às vezes a pessoa está precisando de uma caneca. Ela vai lá e digita a caneca e tal. E ela, ah, primeiro que às vezes é o mais barato, não sei o quê, dá uma olhada ali e compra. Mas a hospedagem é algo que envolve um monte de fatores. Então, como é, né, tu falou ali, é a importância desse momento, porque na maioria das vezes ela não vai fechar de primeira. Ela vai dar uma olhadinha depois, ela vai continuar pesquisando. Então, tem mais esse rolê do pessoal, né, do ramo da hotelaria, e tem mais isso ainda, que não é uma coisa que se fecha na hora. É algo
Isso,
que.
o próprio Google lançou um estudo recentemente mostrando que a jornada, isso no geral, a jornada de compra do consumidor hoje não é linear. Ela não é linear, não é assim, pesquisei, comprei. Ele passa por compra, consideração, avaliação, ele fica num oito e aí ele efetua. Então, essa jornada ela não é mais linear. A própria, como eu falei aqui, ele pesquisa, ele vai na Booking, ele olha 10 dos 10, ele fala, ele volta para o site do cliente, ele fala com. Sabe? Ele vai ver a passagem. Então, essa jornada não é mais linear, né? Então, por isso que é importante você estar em contato em todas as etapas dessa jornada.
É, não é linear mesmo, ela vai e volta.
Exatamente, exatamente. E
Quando vê, tu
aí, ah,
achou
mas
que
esse...
estava quase ali na consideração ali da solução, não, voltou para um aprendizado, sei lá, decidiu mudar o local que vai viajar. Pronto.
Isso, às vezes você achou o hotel legal, vou comprar, não, vou lá no TripAdvisor ver as avaliações. Aí vê as avaliações, volta, não, vou conversar com meu esposo, com a minha esposa, vou ver a opinião deles e tal, e aí faz uma outra pesquisa na rede. Sabe, às vezes você está quase fechando o hotel, você muda o destino. Né?
Isso.
Tem gente que faz isso. Ah, quer saber? Não vou mais para Salvador, vou para Gramado. Né? Muda o clima, muda tudo. Então, assim, o
O Google fica até
consumidor mais
louco.
complexo. É, exatamente. Então, é importante levar em consideração essas variáveis aí, mas lembrando dessa jornada toda e estar impactando esse usuário, esse viajante, né?
E aí, se tu pudesse resumir, três principais boas práticas para o hoteleiro aí ter, né, para anunciar aí no Google Ads e vender mais. Quais seriam essas
Ah,
três
então vamos lá, vou falar basicamente de rede de pesquisa. Eu vou tentar três aqui, talvez eu vá para quatro ou cinco, tá? Mas aí tu me segura aqui, tá?
bem, tem a
Então,
margem
rede
de erro
re...
ali, né?
Tá,
A gente
ok,
releva.
ótimo. É uma margenzinha de erro. Rede de pesquisa do Google. Bom, primeira coisa é segmentação do. O Google trabalha com três níveis, tá? Na campanha: nível de campanha, nível de grupo de anúncio e nível de anúncio. São os três níveis da estrutura de anúncio do Google na rede de pesquisa. No nível de campanha, a gente vai definir a parte de segmentação. Então, fundamental, né? Você pode anunciar para o Brasil inteiro, você pode anunciar para o mundo inteiro, ou você pode anunciar para algumas regiões. De novo, qual é seu público-alvo? Segmentação geográfica. Ah, Matheus, mas eu posso vender para o Brasil inteiro. Não, eu sei que você pode vender para o Brasil inteiro, mas a gente não. Se você tem um orçamento gigante igual a Booking, bora lá, vamos vender para o Brasil inteiro. Mas se você não tem, opa. Se meu público-alvo pegar aqui, se 80% dos meus hóspedes vêm da região Sul e Sudeste, opa, talvez eu tenha que focar primeiro na região Sul e Sudeste. Então, primeiro ali você vai fazer uma segmentação geográfica, né? Depois, estratégia de lance, enfim, uma parte mais complexa, não vou entrar aqui para não confundir. Mas, primeira coisa, uma segmentação geográfica bem feitinha, tá? Isso é bem importante. Aí depois você vai para o grupo de anúncios. E aí, gente, existe um erro que é muitas vezes o hoteleiro criar um grupo de anúncios, tá? O grupo de anúncios é mais ou menos onde vai ficar, fica, ficarem, onde vão ficar agrupados as palavras-chaves. E aí, nesse grupo de anúncios, ele coloca todas as palavras-chaves. Por exemplo, vou pegar lá o tal do hotel da Vila Madalena, que hoje é o nosso exemplo, né? Aí ele bota hotel na Vila Madalena, resort na Vila Madalena. Sei lá, ele coloca pousada na Vila Madalena, camping na Vila Madalena, ele vai colocando um monte de termos ali, o camping com banheiro, não sei, ele bota até motel, ele bota tudo naquele grupo de anúncios ali. O que acontece? Você está dando um comando para o Google dizendo: olha, quando alguém pesquisar isso aqui, eu quero mostrar meu anúncio. Dos princípios de uma qualidade do anúncio é que o termo de pesquisa apareça no anúncio. Como tem muito termo mais ou menos diferente, é muito difícil que isso aconteça. Então, o que eu diria? Crie grupos de anúncios com termos similares. Por exemplo, eu tenho aqui a pousada que eu gerencio e o hotel que eu gerencio, os dois ficam na praia de Jurerê. Então, para cada um, eu tenho grupo de anúncios Hotel Jurerê. Então, hotel em Jurerê. Eu tenho grupo de anúncios pousada em Jurerê. Eu tenho grupo de anúncios hospedagem em Jurerê. Né? Então, e quando tem um termo que se destaca demais, eu tiro ele daquele grupo de anúncios e crio um grupo só para ele, porque ele fica mais específico. Por exemplo, digamos que comece a aparecer muito pousada em Jurerê com hidromassagem. Eu vou pegar esse termo, vou tirar desse grupo e vou criar um outro, e todos os meus anúncios vão lá: melhor pousada com hidromassagem de Jurerê. Tudo falando de pousada. Então, assim, fica muito específico, porque isso é uma coisa do cérebro do ser humano, né? Você procura lá, padaria em São Paulo. Ou padaria na Vila Madalena. E aí aparece lá, conheça a melhor padaria da Vila Madalena. Teu olhar, teu cérebro já foca naquele que foi o que você pesquisou. Diferente de você olhar, Ah, conheça a nossa confeitaria que fica na região, sei lá, sul de São Paulo. O cara tem uma padaria, mas o seu cérebro já não. Então, separe por grupos de anúncios. E a terceira dica, diria que é copies, anúncios, testem diferentes tipos. Tá? Então, assim, o Google permite hoje que a gente tenha diferentes tipos de anúncios. Hoje ele mesmo nos próprios anúncios, são os anúncios. Não é dinâmico o termo, é um outro termo. Mas que a gente já coloca ali umas 10 chamadas e ele vai fazendo aquilo de forma randômica para ver
Ah,
qual
ele
que
vai
tem melhor
testando
performance.
qual que performa melhor. Ele bota uma vez
É,
outro.
isso. E não só isso, de acordo com o usuário, ele mostra um anúncio, ele tenta entender o que é mais relevante para aquele usuário ali. E outra coisa, agora uma quarta dica. Vamos lá. Usem as ferramentas do Google que são para, que a gente chama de extensão de anúncio. Então, assim. Hoje, na própria rede de pesquisa, você consegue colocar foto, imagem, você consegue colocar o telefone, você consegue colocar sites links, você consegue colocar uma promoção, um cupom de desconto. Isso, além de ser mais recurso para o usuário, ele deixa seu anúncio mais robusto, ele ocupa mais lugar na tela. Então, isso é importante. Tem um usuário, por exemplo, que não gosta de entrar no site, ele quer ligar direto. O telefone já aparece ali, ele está com o celular, ele só clica e já liga direto para você. Então, isso é bem, bem importante também. E última dica. Falei que
Tá.
até as 5.
Bônus.
Precisa, isso é um bônus especial. Precisa ter um site bem tagueado, gente. Vou dar um termo aqui meio técnico, tagueado, traqueado, enfim. Que é quando a gente instala o código do Google ali dentro, Google Analytics, Google Ads, enfim, instala os códigos de monitoramento e a gente tagueia algumas ações dentro do site. Então, por exemplo, eu olho minhas campanhas hoje dos nossos clientes, eu olho e digo, olha, a gente gastou, por exemplo, sei lá, R$ 1.000 mês passado, nós geramos tantos cliques, e também geramos tantos cliques no botão do WhatsApp, tantas ligações telefônicas, tantas vendas, tantos R$ 1.000 em vendas. Então, eu consigo saber as ações que foram tomadas ali dentro. Então,
Muito.
um anúncio, às vezes, ele pode ter menos cliques, mas ele tem muito mais conversão. Então, a gente sai daquela análise mais rasa, e passa a olhar outras coisas.
Envolve um pouco da parte técnica também, né? Mas é como a gente falou antes, é necessário também saber isso se quiser anunciar e ter retorno também no mundo aí digital, né? Não adianta achar que vai ser fácil, dá um trabalhinho também,
É, não,
mas
e o
faz parte.
legal disso é o hoteleiro, muitas vezes vai, ah, Matheus, mas eu não vou botar a mão, eu tenho um profissional que faça isso. Legal, mas é importante você saber
Perfeito.
que existe isso, que daqui a pouco você pode, por exemplo, ah, olha só, eu quero um relatório das conversões.
Isso.
Ah, mas não, eu sei que tem como fazer conversão, eu sei que eu quero saber quantos cliques teve no botão
Sim.
reservas, né? Se a gente quer fazer remarketing, por exemplo, como é que eu vou fazer remarketing se eu não taguei bem meu site? Não tem como fazer. Eu faço remarketing hoje para quem chegou até a página de preço, pesquisou e não comprou. Mas eu preciso saber que ele não comprou, porque às vezes ele comprou, chegou na página e comprou. Aí eu crio uma lista de exclusão. Então tem uma certa ali, uma parte técnica que você não, talvez não vá operar, né? O hoteleiro ele tem condições de operar se ele quiser aprender, mas daqui a pouco ele tem uma vida, né? Uma rotina que a gente sabe que é bem puxada. Ele tem uma agência, ele tem um profissional legal. Então você pode cobrar dele essas ações, esses relatórios para fazer um acompanhamento.
Sai muito na frente, né, para conseguir
Exatamente.
saber o que quer, assim. E até uma dúvida, Matheus, agora que nem estava aqui, mas que eu tenho, assim, é que, por exemplo, hospedagens, geralmente, né, assim, estamos na praia, por exemplo, né, sofre muito com essa questão de alta temporada e tal. Então, assim, aqui eu vejo, por exemplo, né, a gente está em Garopaba, e aí chega no verão, por exemplo, muita demanda, e as pousadas quase nem dão conta, né, de atender todo mundo, né? Já teve situações que nem não consegue, né? A galera tem que procurar praias do lado, assim. E aí, tu acha que, então, o hoteleiro deveria fazer também umas campanhas sazonais, no verão não anunciar, porque daí pega até mal, às vezes, tá anunciando lá, tem um, sei lá, um anúncio rodando pra praia, né, pousada na Garopaba, e aí já tá cheio de gente, não tem vaga, por exemplo. Como é que o hoteleiro faz esse balanço, assim? Não sei
Isso
se...
não, eu é um pensamento bem correto, tá? O nosso mercado, principalmente hotel de lazer, assim, quem está aqui na região sudeste, ele é bem sazonal, né? Eu sou impactado pela sazonalidade também. E o que acontece? Para cada mês nós temos um objetivo, seja de diária média, taxa de ocupação, de RevPAR, e esse objetivo, para atingir esse objetivo, a gente tem um plano e um orçamento. bom, se o meu objetivo em agosto é X e em janeiro é 5X, né, o meu esforço de marketing ele vai ser proporcional. Então, em agosto eu vou gastar menos, obviamente. E no nosso caso, eu ainda invisto, né? E por mais que tenha demanda, por quê? Porque a gente acaba ficando muito refém do mercado. Então, qual é o comportamento de compra? Muito turista, ele vai começar a comprar, por exemplo, Garopaba, ele vai começar a comprar em novembro, em dezembro, onde os meios de hospedagem ainda têm, enfim, muita disponibilidade. Digamos que o proprietário ele não quer fazer, porque ele sempre, né, ele acredita que vai ser a melhor temporada da história e ele não precisa anunciar. Aí ele vai ficar esperando ser comprado e não vender. E aí pode ter alguns percalços, pode ter uma crise, pode ter uma chuva de. Não é raro aqui em Santa Catarina chover 15 dias seguidos, né? Ter um fator externo que diminua a demanda pela região e ele não vendeu antecipadamente. Então, ele acaba ficando muito refém de fatores externos, né? E muitas vezes também, através dos anúncios, você consegue vender melhor, né? Então, pô, se eu estou sendo comprado e não tenho disponibilidade, talvez eu pudesse vender a diária um pouco mais cara. E aí, mesmo anunciando com a diária mais cara, minha margem de contribuição ela é maior, meu lucro é maior.
Nunca deixe de anunciar.
É, exatamente. Mas, claro, por exemplo...
Estratégia.
Até precisa ter uma pousada, sei lá, de 4 Hs, um período que é muito demandado, talvez ela possa segurar um pouco o orçamento e tal. Eu sempre sou a favor de anunciar, nem que seja não, porque a gente fala muito de anúncio de venda, mas existem outros tipos com outros objetivos, né? Então, daqui a pouco ela pode distribuir o conteúdo dela para vender organicamente lá na frente.
Isso,
entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma atividade legal no Instagram, vou sair um pouco do Google, tenho uma atividade legal no Instagram e, pô, já tô vendido, pô, mas eu quero que meu conteúdo que é relevante apareça para pessoas que são meu público-alvo. Então, esse conteúdo, ele tem um maior alcance, mais pessoas passam a conhecer meu meio de hospedagem, pode comprar no próximo verão. Ou eu posso escrever um artigo de blog para ser bem posicionado organicamente, mas primeiro eu quero que esse artigo impacte mais pessoas. Então eu posso distribuir ele, inclusive, na rede de pesquisa do Google. Então aí tem outros objetivos, além só unicamente de venda, né?
Muito legal. Obrigada pela resposta da minha dúvida particular. E aí, agora eu fiquei até surpresa, porque tu mencionou aqui que tu já faz isso há pelo menos uns 10 anos. Caramba, 10 anos.
Quase 10 anos, quase 10 anos.
Bom, pelo menos, mas é bastante tempo, assim.
É bastante tempo.
Até eu queria que tu comentasse um pouco, né, da tua experiência, tu já deve ter pegado várias etapas aí de evolução, até da ferramenta em si, né? E como é que foi isso, assim? Quando que tu decidiu anunciar, utilizar esses anúncios nas pousadas que tu gerencia aí? Quais os resultados que tu já viu logo de cara, assim, que tu pode falar que vale a pena? Se tem algum parâmetro histórico, sei lá, um antes e depois que tu possa compartilhar, não sei.
Eu comecei a me interessar por marketing digital quando eu estava na faculdade, lá por 2011 e 2012. Então, assim, lá por 2010, 2011, que o meu TCC já foi baseado em marketing digital. Então, lá em 2010, 2011, eu me interessei pelo assunto, né? E naquela época, marketing digital era realmente tudo junto, era tudo uma coisa só, né? E aí eu fui, me interessei, já trabalhava na hotelaria, então, eu tô, bem dizer, 15 anos de hotelaria já. E aí, comecei a me interessar e comecei a estudar paralelamente. Fazia administração, estudava marketing digital. E naquela época, tudo era mato, assim, então... Tinha que ir atrás, tinha que, né, fuçar e aprender e tal. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar uma agência na época. Então, eu contratei uma agência e, ao mesmo tempo, eu fiz um curso que tinha um módulo de Google Ads, por exemplo. Tinha Google Ads e Social Ads na época. Então, era Social Ads, né? Nem
Termos
o Instagram.
Até que não existe
É,
mais.
O Instagram não tinha nem sido comprado ainda pelo Facebook. Era um negócio. O Facebook era o negócio. Pra ter uma ideia, era perfil, não era nem fanpage ainda. E aí, mas como eu tinha agência e eu estudava, eu acho que talvez foi um. E eu tava na hotelaria, eu tava à frente, né, da pasta do comercial, e isso talvez foi o meu grande benefício, né? Então eu tinha já profissionais fazendo esse anúncio, eu tava estudando, eu falei, ó, vocês vão fazer, mas eu quero participar, eu quero entender, eu quero aprender. Então eu já tenho familiaridade com a ferramenta, por isso que eu digo, há quase 10 anos, né? O Google e as redes sociais na parte de anúncios e outras áreas também que eu acabei estudando de marketing digital. E, enfim, Eu até nem lembro como eram os resultados antes, eu me lembro da prática, né? A prática era muito essa, era muito ser comprado, né? Era muito telefone, era impressionante. Antes era o seguinte: as pessoas ligavam com muita antecedência, ou elas já conheciam, ou era indicação. A venda ativa era muito difícil, era uma revista, era um outdoor numa estrada, era um que era difícil até de mensuração. E quando a gente começou a fazer anúncio, que eu notei rapidamente foi a questão dos contatos. Porque se hoje tem pouca gente fazendo anúncio, quase 10 anos atrás era assim, pequena e média empresa não fazia. O que faziam os grandes e-commerce, as grandes empresas, pequeno e médio, meio hospedagem, não fazia. Naquela época não existia Google, não existia nada desses players aí, né? Brigava com a CVC. Então, assim. A questão de contatos, por diversas vezes tive que pausar a campanha, porque meu comercial não dava vazão,
Uau.
diversas vezes, sim, diversas vezes. Até hoje, né? Não, isso é uma coisa importante, todo mundo tem que entender. Gente, você tem que entender que o seu comercial hoje, dependendo da natureza do seu negócio, ele pode sobrecarregar. Então, o marketing tem contato direto. Então, às vezes, até hoje, assim, quando estou com uma campanha muito agressiva, né, que gera muito contato com o objetivo. Aí eu, ó, Matheus, não, tá. Eu vou lá, regulo os botõezinhos, diminuo, aumento. Tá? Só que antigamente era muito mais. Então, ó, vou parar, pessoal. Aí parava um, dois dias, dava vazão, voltava de novo, né? O que eu notei foi muito número de contatos, porque naquela época o próprio e-commerce na hotelaria era muito fraco. Então a venda não acontecia muito por e-commerce, né, por motor de reservas.
Muito
Ainda
preconceito.
hoje eu sinto um pouco de dificuldade dos usuários, assim, eles ainda preferem. Ou uma booking, ou ligar para o hotel, perguntar, falar, tirar dúvida. A gente tem a pousada, por exemplo, que é um high ticket, né? Que é uma diária média bem alta. Então, quanto mais maior o valor da reserva do pacote, mais complexa é a venda. Mas ele quer conversar, né? Então, sabe, vai comprar um pacote de R$ 20.000, ele não compra pelo motor de reservas. Ele liga, ele pergunta, ele questiona, ele tira. É um ciclo de venda um pouco mais longo. Porém, o outro hotel que a gente tem, que ele tem uma diária média um pouco mais baixa, ali o motor de reservas funciona mais. Porque para fazer comprar uma reserva de R$ 300, R$ 400, ele se sente mais seguro, né? Então, de novo, ó, comportamento de cliente, hábito de consumo, hábito de compra, entender toda essa jornada. Então, para um eu jogo mais para contato, o outro eu jogo mais para o e-commerce. Mas eu testo os dois, tá? Eu testo os dois sempre. Mas o que eu senti mais é isso, assim, de fato. Antigamente, muito mais, porque quase ninguém anunciava, então a gente nadou ali, assim, de braçada na nossa região mesmo, nem hotel grande fazia, então a gente nadou de braçada, e a gente, até hoje, a gente meio que colhe esses frutos, porque como gerou muita impressão, muita, né, a gente tem, às vezes, uma pousada de 23 UH, estava vendo em janeiro 1,5 milhão de impressões no Google. Uma
Meu
pousada de
Deus.
23 UH é um absurdo, assim, por quê? A gente está há tanto tempo aparecendo orgânico, assim, orgânico.
E
E pagando e ads, e que, né, a gente aparece para muita gente, assim.
é, foi pegar, tipo, pegaram um time ali perfeito, né? Foram subindo junto com a
Exato.
galera que começou a familiarizar.
Hoje é muito mais concorrido e tal, mas a própria, como você falou, a ferramenta é uma inteligência. Então a minha conta de anúncios dessa pousada, ela tem quase 10 anos de inteligência.
Já tá
Entendeu?
bem craque, né? Entender aí.
Exatamente. Já tem quase 10 anos de inteligência, né? E isso é verdade, gente. Então, a própria campanha, às vezes a campanha tem uma inteligência, o Google vai entendendo, o Google quer entregar sempre o melhor resultado para o usuário e para o anunciante. Então, esse tempo também é importante para a inteligência da ferramenta, né?
É por isso que eu acho também é legal nem que tentar fazer com um pouquinho para ver o que que vai acontecer, testar, né, Matheus? Assim, acho que o teste é algo, né, definir um objetivo ali e testar, porque essas ferramentas permitem tu mensurar depois os resultados. Então, como é que vai saber o que dá mais certo se não testa? Então, não tá 10 anos, mas não é por isso que não vai começar hoje. Então, assim,
Não,
né,
vai.
vai, né, tem que começar a testar, assim. Muito legal.
Isso, ó, não começou há 10 anos também, era ninguém começou, tá? Fica tranquilo. Mas começa agora para daqui a 10 anos não se arrepender de novo.
Exato.
Entendeu? Então, penso que esse é um jogo sempre de médio e longo prazo, né? Quando a gente fala de negócio, de. Porque no fim a gente está falando de negócio, de estratégia, né? De vendas e tal. Então, penso assim, não, começa. Eu tenho concorrentes, vou falar para você, concorrentes que começaram a anunciar, contratar uma agência para essa temporada, na nossa região. Que eu tenho um bom relacionamento, conversa, ah, não, esse ano vamos começar a fazer uns anos. Pô, legal, show de bola. A gente está fazendo há quase 10. Tá tudo certo, cada um tem seu tempo, gente. Cada um tem seu tempo. E esse concorrente, que tem um bom relacionamento, o negócio dele era de sucesso também, né? Mas enfim, né? Cada um com a sua
Sim,
estratégia. Mas
é.
cada um tem seu tempo. O que eu diria para você, separa uma verbinha pequena. Você tem uma verba de marketing, você não tem, deveria ter, né? De acordo com o seu objetivo, pega uma parte pequena, uma parte que não vai comprometer o marketing, né? Seu caixa, nada. Pega um valorzinho pequeno ali e testa. Vou dar a dica aqui, ó, de ouro. Palavras fundo de funil, palavras bem específicas. Então, eu vou pegar. Se você tem um hotel na Vila Madalena, vou pegar um exemplo, compra termo só bem relacionado a isso. Não compra hotel em São Paulo, pousar no. Compra hotel na Vila Madalena, na rua tal. Hotel na Vila Madalena. Se o seu hotel é low cost, hotel na Vila Madalena, barato. Pega esses termos bem específicos. Eles geralmente têm pouco volume de buscas. Pouco volume de busca, que são muito específicos, mas ao mesmo tempo eles têm poucos concorrentes e uma taxa de conversão maior, porque é muito específico, né? Porque é
Exato.
muito
Quem
específico.
pesquisa isso e acha exatamente isso, a chance de converter é
Exato.
muito
É,
grande.
pegando um exemplo, nós estamos aqui em uma pousada de frente para o mar de Jurerê. Aí eu posso anunciar para pousadas no litoral brasileiro, muito abrangente, pousadas em Santa Catarina, ok. Pousada em Florianópolis, um pouco melhor. Pousada em Jurerê, opa,
Melhor.
pousada em Jurerê de frente para o mar. Número de concorrentes menor, número de buscas menor, porém, né, a gente tem uma taxa de conversão muito maior, porque é muito específico.
Muito legal,
Então
você capturou.
vai para esses termos fundo de funil aí, que o seu dinheirinho vai render um pouco mais. Aí, obviamente, com o tempo, você vai gastando mais, você pode ir subindo o funil que a gente fala, né? Vai indo para o meio do funil e tal, mas depois de estressar esses termos, esses canais aí.
Muito legal, essa dica é valiosíssima aí, hein? Muito massa. Matheus, e aí, então, partindo agora para o final aqui, falando um pouco do futuro, né? Já que tem mais experiência, até dá para ver como tu fala, né? Tem muita familiaridade com todos os termos, assim, tu já fala, é como tá no teu terreno mesmo, né? Mas aí, baseado na toda a tua experiência também, o que que tu tem observado aí como uma tendência para os anúncios online em 2023 e como tu acha que isso pode ser aplicado na realidade do hoteleiro aqui independente?
Ó, o que eu percebo, assim, falar do que eu estou percebendo ao longo dos anos, que é bem uma tendência mesmo que deve continuar. A gente está vendo uma maior concorrência, então é bem isso, por exemplo, um exemplo, concorrente lá que não anunciava, começou a anunciar. Então eu quero que você, hoteleiro, hoteleira, profissional que está me ouvindo, entenda o seguinte: você tem a opção de não anunciar, mas o seu concorrente vai começar a anunciar. Entenda isso, tá? Talvez não esse ano, talvez. Mas eles vão, porque cada vez mais as pequenas empresas no Brasil estão entendendo que é para elas isso. Hoje a gente é impactado por anúncios de toda a natureza. Há 5 anos atrás eram empresas grandes. Hoje a gente é anunciado por hambúrgueres, né, por hamburgueria, eu sou por Lava Jato, a gente é impactado por pequenos prestadores de serviço. Essa que é a realidade. Então, todo mundo está entendendo que é possível anunciar. Então, mais gente anunciando, nos mesmos canais, a concorrência ela fica maior. Com uma concorrência maior, o custo ele vai ficando um pouco mais caro também. E aí, lá quando eu comecei, não precisava ser muito bom, não. Pouca gente anunciando, acabava aparecendo. Hoje tem que ser muito mais estratégico, tem que usar muito mais a inteligência. É bem isso que você falou. Vai ter que ir, não adianta ficar entendendo só de apertar botão, não. Tem que ter uma estratégia por trás. E mensuração. E também uma coisa que é uma tendência é a maior dificuldade de rastreamento dos usuários, né? Então, antigamente era mundo livre, rastreava tudo e todo mundo. Hoje em dia, com a questão da LGPD, o próprio iOS aí da Apple já tem aí uma atualização de um tempo, iOS 14, eu acho, que ele já não compartilha dados dos usuários, né? Se o usuário negar, né? E ele já bota a mensagem ali. Então, assim, iOS não compartilha mais informações dos usuários com a Google, com o Facebook. Então, é muito mais difícil saber quando um usuário do iOS 14 para cima converteu. Então, ele, né? E isso é uma tendência, né? Com a questão da proteção de dados, a internet ainda é relativamente nova, né? Então, essa rastreabilidade vai ficar cada vez mais difícil, né? Cada
Questão
vez
de
as ferramentas.
segurança, né? Privacidade, vai
É,
vir.
questão de privacidade. Exatamente. Então, isso deve também dá uma dificultada. Mas as ferramentas elas vão criando, né? O Facebook já criou a API de conversão, então elas vão criando mecanismos aí também para poder jogar. Porque se o anunciante fica sem a informação, ele diminui a intenção de anunciar, né? Porque se eu não sei se eu estou vendendo, porque a verdade é isso, o e-commerce, por exemplo, fica mais difícil saber se ele está vendendo ou não, se o iOS, a Apple não compartilha essa informação, né? Então, mas eles estão achando outros caminhos, mas é uma tendência, tá? Com tudo isso, imagina, mais difícil rastrear, mais concorrência e mais caro, cada vez fica mais profissional a questão de anunciar. Profissional não significa que você tem que ter um profissional específico, mas você precisa se profissionalizar mais. Não é só, ah, entra ali, clique, faz e, né? Não, não é, é um serviço de inteligência, de novo, inteligência, de estratégia, saber como tirar os melhores recursos dessa ferramenta aí. O próprio usuário, isso é uma outra tendência, ele está mais maduro em relação aos anúncios, né? Não é mais novidade para ele. Então ele já se incomoda um pouco mais, ele já sabe, sabe, ele já tem alguns padrões. Isso aqui é anúncio, isso
Já
aqui,
não
ele
clica
já.
de propósito.
Exatamente, ele já distingue o que é anúncio e o que é conteúdo orgânico, né? Ele já consegue distinguir muito fácil. Então, depois de você conseguir fazer tudo isso aparecer para ele, ainda tem a preocupação como que eu estou aparecendo para ele, para que o meu anúncio seja relevante. Então, ele está muito mais maduro. E isso é muito importante, talvez essa é a grande tendência. Os anúncios têm que fazer cada vez mais sentido para o usuário da internet. Tem que fazer sentido. É, tem um termo assim meio clichê, mas é verdade. Panfletagem digital está cada vez mais com os dias contados. Então, é a mesma coisa. Se é hotel na Vila Madalena, mostre um hotel na Vila Madalena, jogue para uma página de um hotel na Vila Madalena e entregue uma solução. Então, se você, não importa o serviço que você ofereça, né, mostre uma copy e uma imagem, né, uma arte, um design que faça sentido. Então, isso é importante. Cada vez mais os criativos vão funcionar como segmentação também. Isso é importante. Então, tem que bater o olho, tem que saber do que é aquele criativo. É um hotel num lugar tal. Não adianta você ficar. Ah, não, eu uso muito a questão do destino. Destino é muito importante, né? Na hotelaria, principalmente pequena hotelaria, assim, porque primeiro o viajante escolhe o destino, depois ele vai escolher o meio de hospedagem. A não ser que você seja o Copacabana Palace, que aí o desejo é, embora está na beira-mar de Copacabana, enfim, mas o desejo é pelo hotel mais do que pelo destino, né? Então, se você não é esse caso, a maioria de nós não somos esse caso, então eu tenho que deixar claro para ele: pousada à beira-mar de Jurerê, em Florianópolis. Se ele não quer vir para Florianópolis, eu nem quero que ele clique no meu anúncio, entendeu? Então eu uso o anúncio para segmentar também.
Muito bom.
Então, seria esse um overview assim dessas chamadas tendências assim que já vem ocorrendo. Eu acho que é um amadurecimento do mercado, na verdade, né?
E aí é isso, né? A ferramenta vai se adaptar, os grandes players vão se adaptar, e quem está usando, né, vai também se adaptar. Então, como é importante estar antenado, mas acho que fica mesmo a palavra que fica é, né, conheça o seu público, tenha a sua estratégia, assim, para poder fazer uma coisa coerente, né? Porque senão pode ser um trabalho em vão mesmo, assim, né, Matheus?
Isso, exatamente. Então, e tudo é comunicação, né, gente? Então, imagina que você tem lá, não, minha pousada é de luxo, é exclusiva e tal. Só que na imagem que você usa uma imagem popular, uma imagem de baixa qualidade, ou falando promoção, não sei o quê. Cara, o seu público vai olhar que ele vai dizer, inconscientemente, aquilo para ele não é luxo nem exclusividade. É a mesma coisa, ao contrário. Ah, meu hotel é low cost. Meu negócio, meu diferencial competitivo é tarifa baixa. Aí eu boto uma imagem que o cara olha e fala: ih, seu hotel é caro.
É,
Entendeu? Então,
coerência.
assim, tudo é comunicação.
É, verdade, tem que estar bem atento a isso também. Nossa, assim, ó, vários insights, várias dicas boas. Eu acho que fica vários aprendizados aqui, né, para a galera rever ou ver. Anotando também, o Matheus fala mais sobre isso também lá no perfil dele, Hotel Academy. Até, Matheus, não sei se tu quer deixar nas tuas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar para poder tirar mais dúvidas sobre isso também.
Ah, perfeito. Ó, eu acho que você falou ali, vai no Instagram lá, Hotel Academy, hotel.academy. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre Google aí, sobre como anunciar, eu vou ter o maior prazer em responder, manda direct lá também. Tem o blog do Hotel Academy, muito conteúdo gratuito, muito conteúdo sobre hotelaria e também sobre anúncios para hotelaria. E o próprio Hotel Academy tem três braços, né, que eu falo, que são Um é a parte dos conteúdos, que a gente compartilha conteúdo gratuitamente. Tem a parte educacional, que a gente tem os nossos cursos. E nós temos a parte de HA Performance, que a gente chama, que é onde a gente faz serviços para alguns focado para meio de hospedagens, que é essa parte mesmo de criação de campanhas, anúncios, tagueamento de sites, criação de páginas de alta performance focada para meio de hospedagem também.
Que legal. Aí já viram que o Matheus entende. Então, assim, ó, dá de confiar, né, Matheus?
Eu digo assim, a gente faz o que eu testo, a gente são 10 anos testando. Até uma curiosidade, antes de entrar aqui, vou ver quanto é que a gente investiu ano passado, né? Eu acabei de olhar aqui com os nossos clientes contando, obviamente, tá? A gente investiu só no Google R$512 mil. Então, assim,
Uau.
mais de R$500 mil só no Google a gente investiu. Então, assim, a gente oferece milagre, não, a gente não promete nada disso, mas eu digo assim, olha, gente, a gente tem inteligência de R$500 mil investido só em 2022, só no Google. Se juntar ao
Uau.
Facebook, dá quase R$1 milhão investido. Então, a gente acaba criando uma inteligência para nós também,
Sim.
do que funciona, do que não funciona, o que testa, o que não testa, né?
Nossa, muito legal. Parabéns aí pelos resultados, né? Tenho certeza que, enfim, só vai ter mais sucesso ainda. Agradeço demais a participação. Também acompanha a Hospedim, lá no nosso Instagram, @hospedim. No YouTube aqui também tem bastante conteúdo. Toda semana sai um vídeo novo, então também tem bastante conteúdo aqui de qualidade para vocês acessarem. Mais uma vez, obrigada. Esse foi o Hospedim Break, o nosso podcast hoteleiro. Até mais. Tchau.
Obrigado, Hospedim, de novo. Até mais.